Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, antes de entrar no tema e do assunto que eu vou tratar na tarde de hoje e noite, gostaria de ressaltar com muita alegria o encontro que o meu partido teve hoje com Sua Excelência, a senhora presidenta Dilma Rousseff. Foi como se fosse uma visita de cortesia que o partido fazia à nossa presidenta. E lá tratamos dos mais diversos assuntos, como a pauta nacional encaminhada, encabeçada pelo nosso presidente, senador Francisco Dornelles. Eu fiquei muito feliz por conta de ver a nossa presidenta com a disposição extraordinária de tocar as coisas deste país. Muito animada, muito entusiasmada com os programas sociais que ela está colocando em prática e nos comunicava que amanhã está lançando mais um programa da maior importância para atender os segmentos mais carentes da sociedade brasileira, ter a sua casa própria através do programa Minha Casa Minha Vida, que é para aqueles que são detentores, que recebem salários de 5 a 10 salários mínimos, mas também para o segmento que não tem essa condição de receber qualquer tipo de salário. Com recursos da ordem de mais de 120 bilhões de reais, quando 70 bilhões, segundo informações da nossa presidenta, deverá sair do Orçamento Geral da União. Então isso, presidente, é uma coisa que nos agrada, nos alegra, porque estamos sentindo que a nossa presidenta está levando muito a sério aquele compromisso de resgatar a dignidade de todos os segmentos da sociedade brasileira, principalmente aqueles mais carentes, que é exatamente para este tipo de segmento da sociedade que o governo teve que trabalhar. Mas eu estou trazendo na tarde de hoje, senhor presidente, na noite, melhor dizendo, um assunto que pouco se fala, mas que está na pauta do dia, está na ordem do dia do programa de governo da presidenta Dilma Rousseff. Amanhã será lançado o programa Minha Casa Minha Vida para mais 2 milhões de habitações populares para a população brasileira. Paralelo a isso, também é preciso que tenhamos os conjuntos residenciais construídos pelo programa Minha Casa Minha Vida e que esses conjuntos tenham a infraestrutura necessária, indispensável, para dar dignidade àqueles futuros moradores, com especialidade no que diz respeito ao saneamento básico. E é exatamente sobre esse assunto que eu irei tratar neste momento que ocupa a tribuna do Senado Federal. A Política Nacional de Saneamento Básico tem sido objeto de críticas e elogios ao sabor dos interesses e da região a quem elaborar o comentário. No entanto, do ponto de vista do escopo nacional, não há como negar os avanços contabilizados nos últimos anos, em particular, a partir da entrada em vigor da Lei 11.445, de 2007, posteriormente regulamentada pelo Decreto número 17.217, de 2010. As políticas públicas destinadas a varrer do Brasil as mazelas sanitárias do nosso atraso estrutural, ganhar especial atenção dos nossos agentes administrativos. Verdade seja dita, a administração petista tem, sim, privilegiado investimentos maciços em infraestrutura urbana desde o primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não há quem conteste a competência da vocação social nos últimos governos ao gerenciar políticas públicas bem-sucedida na arrumação dos direitos coletivos básicos da nossa população. Mas nem tudo tem acompanhado o bafejo progressivo dos eventos econômicos atuais no país. Quem afirma isso é o atual presidente da Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais, a ESB, Valder Suriani, para quem os serviços de saneamento básico são mais precários nos estados do Norte e Nordeste. porque a população tem menor capacidade de pagamento. Mais grave ainda, o que impede maiores investimentos por parte das companhias de prestação de serviço e qualidade na gestão do saneamento. É a alta carga tributária que recai sobre as empresas. Como se vê, senhor presidente, o fato em si já seria suficientemente grave, mas não é só. O problema tem dimensão nacional. Em tom de alarme, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais para Saneamento detecta recuo significativo no volume dos investimentos em saneamento básico do Brasil. Segundo o levantamento recente, as vendas do setor recuaram quase que 30% no primeiro quadrimestre de 2011, em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com os especialistas que monitoram o índice da receita da indústria, o resultado é, com efeito, preocupante. Tal quadro se torna ainda mais grave, sobretudo quando o Brasil tem a missão de triplicar o atual patamar de investimentos a fim de alcançar a universalização do serviço de distribuição de água, afastamento e tratamento de esgotos até 2030. Em realidade, senhor presidente, em 20 anos, o Brasil teria de investir, em média, 16 bilhões de reais anualmente para cumprir a meta, ou seja, simplesmente o dobro do que conseguiu nos últimos 2 anos. Portanto, a indicação de que as vendas de material para saneamento caíram no mínimo, um sintoma de descompasso entre expectativas, planejamento e execução de projetos. Na visão da Associação Municipal, a razão para o recuo reside na lentidão dos poderes públicos locais, ou seja, os estados, em elaborar projetos de saneamento básico. Afinal de contas, trata-se de um ramo altamente dependente da demanda do estado. E a queda não teria outro motivo senão o atraso em obras do Programa de Aceleração do Crescimento, idealizadas para minimizar um descalabro nacional, qual seja o de que a metade da população brasileira não tem acesso a esgoto. Por isso mesmo, no cálculo mais realista, a associação considera que qualquer recuperação das vendas em 2011 não será suficiente para levar o país a investir os 8 bilhões de reais que conseguiu nos últimos 2 anos. Na verdade, outro relatório divulgado recentemente pelo Instituto Trata Brasil, organização não governamental que atua na área de saneamento básico, mostrou que apenas 4% das obras de esgotos do PAC nos maiores municípios do país foram concluídas até o final de 2010, quando o planejamento era de que 60% delas estivessem prontas até o fim do ano passado. Mais precisamente, das 111 obras de saneamento e esgoto monitorados pelo Trata Brasil, todos os municípios com mais de 500 mil habitantes e envolvendo os investimentos totais da ordem de 3 bilhões de reais. Apenas 4 foram concluídas. Não seria descabido recordar que o país abriga milhões de habitações desprovidas de qualquer encanamento. Embora os analistas do Ministério da Cidade refutem a conclusão desalentadora de ambas as entidades, parece evidente que o contingenciamento e recursos orçamentários da União afetou o fundo, o cronograma de obras de infraestrutura do PAC, no meio dos quais os dispêndios com saneamento estão inscritos. No entanto, senhor presidente, a gravidade de certa lentidão momentânea fica por conta do posicionamento exageradamente dramático do setor em busca de soluções imediatas para gargalhos de longa duração. Pelo menos, tem sido essa a explicação dos agentes do Ministério da Cidade. Aliás, consciente disso, os técnicos do governo ressalvam que o faturamento da indústria de saneamento não é, em absoluto, o único indicador a ser observado para avaliar o desempenho do setor. Para eles, a avaliação correta deveria considerar os dados agregados e que inclui mão de obra e equipamentos usados na execução dos empreendimentos. Eles salientam ainda que os aportes previstos pelo PAC 2 são maiores do que aqueles anunciados no PAC 1, de 40 bilhões de reais, passaram para 45 bilhões. Nessa lógica, trata-se de um típico conflito estatístico, para a solução do qual ambas as partes devem estar bem alertas. A defasagem dos dados oficiais, por exemplo, configura entrave clássico para a superação dos conflitos. Para ser de uma ideia, o governo federal sequer concluiu a tubulação referente ao exercício de 2009. Ora, senhor presidente, vale frisar que cabe à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental assegurar à população de todo o país os direitos humanos fundamentais de acesso à água potável. Por sinal, senhor presidente, a nossa presidenta Dilma recentemente fez o lançamento do Brasil Sem Pobreza e, na sua programação, incluiu, e não poderia deixar de ser, água para todos, porque não é absolutamente possível mais em que chegarmos, como Vossa Excelência, nobre senador Pimentel, que é oriundo do estado do Ceará, com semiárido do seu estado, como semiárido do meu estado, nós observarmos um homem do campo, um homem que mora na Caatinga, ainda nesse pleno século XXI, beber água de barreiro. E a nossa presidenta, com a sua sensibilidade social, ao anunciar o seu programa de acabar, de acordo com o compromisso de campanha, com acabar com a miséria absoluta no nosso país, não poderia deixar de ter o conteúdo Água para Todos. Eu estou muito feliz com isso, porque na nossa campanha, nobre senador Pimentel, eu dizia isso ao povo do sertão do meu estado. Se eleito senador, chegarei em Brasília e irei conversar com as autoridades constituídas do governo para chamar a atenção do Ministério da Integração, do Desenvolvimento Social, inclusive levar a nossa presidenta exatamente esse programa de Água para Todos, porque eu não admitia mais que o semiárido de Alagoas continuasse bebendo água de barreiro ao longo dos 500 anos de existência deste país, ou mais de 500 anos, melhor dizendo. E, graças a Deus, a nossa presidenta assim procedeu. E, dentro de mais alguns meses, eu acredito que o programa começará a ter o exercício da prática para que as pessoas comecem a perceber que as coisas irão acontecer e não há a menor dificuldade de acontecer. Pois bem, senhor presidente, água potável, o ministro Mário Negromonte, notável político nordestino, sabe bem dos problemas estruturais que acometem essa região. Por isso mesmo, cumpre recordar que a criação do Ministério da Cidade, durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, demonstra inequívoca preocupação em organizar as ações de investimento na área de saneamento, descentralizando ações mediante a viabilização de uma sinergia, entre governo federal, estados e municípios. Projetou-se, mais particularmente, a implantação das melhorias necessárias na vida das famílias nordestinas. Sintoma de mudança no início de abril último, depois de se reunir com os empresários queixosos do setor de materiais para saneamento, o ministro Mário Negromonte chegou a declarar que o governo Dilma estaria amadurecendo a ideia de usar emendas parlamentares para destinar recursos à área, enquanto os investimentos médios em saneamento no Brasil consomem atualmente 5,4 bilhões de reais por ano. A dotação ideal seria trafegar em uma faixa orçamentária de 3 vezes tal valor. Isso contemplaria nossa aspiração de concluir a universalização do saneamento básico até o ano de 2030. Para encerrar, senhor presidente, devemos reiterar que na condição de objeto essencialmente vinculado à saúde pública, o acesso aos serviços de saneamento básico deve ser tratado como um direito do cidadão, um direito fundamental para a melhoria da sua qualidade de vida. Por fim, não custaria nada acrescentar que, para além da retomada das obras do PAC e do aporte de mais recursos para o setor, seria igualmente produtiva a defesa de um melhor equilíbrio nacional na gestão do saneamento do país. Mas, senhor presidente, quando nós fizemos a visita à nossa presidenta, convidados que fomos para termos um almoço com a presidenta Dilma, aproveitamos a oportunidade. O meu estado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o meu estado, há mais de praticamente 2 anos, vem lutando incessantemente para implantar um grande empreendimento da indústria naval brasileira, que é o estaleiro EISA, ou mais precisamente, o estaleiro para construção de navios, recuperação de sondas, construção de fondas, para, nessa interligação com a Petrobras, fazer com que as coisas possam acontecer. E é a grande produtora desses elementos, aliás, desses instrumentos para chegar a perfurar petróleo em alto mar em busca do pré-sal. Por isso, senhor presidente, então nós entregamos à nossa presidenta, a presidenta Dilma, um documento subscrito por toda a bancada federal de Alagoas, solicitando o empenho da presidenta, o apadrinhamento da presidenta, para que Alagoas pudesse ter essa oportunidade de melhorar a vida das pessoas, de ter a oportunidade da geração de mais de 10 mil empregos com a implantação deste empreendimento, e ela nos assegurou que fará o que for possível, dentro, lógico, da limitação da esfera de competência do governo. Exatamente, não permitirá que as coisas não aconteçam no estado de Alagoas. No estado de Alagoas, que ela conhece como ninguém. Ela conhece os índices mais cruéis que nós temos de todos os 27 estados da federação. E o governador Teotônio Vilela esteve com ela há cerca de aproximadamente 15 dias. Saiu muito satisfeito da conversa que teve com a presidenta. Porque diziam sempre, a presidenta é do PT e o governador de Alagoas é do PSDB. Mas ela tem a mesma filosofia do presidente Lula. Não governa para a sigla partidária, governa para o povo brasileiro. E Alagoas merece, não, precisa da ação imediata do governo para minimizar as suas dificuldades. Alagoas, por exemplo, que é o penúltimo, não, o último estado da federação, o mais pobre estado do Brasil hoje, paga, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, paga juros da dívida da ordem de 18%. Isso é um absurdo. E a presidenta Dilma já sinalizou com a expectativa e com a perspectiva de encontrar o caminho num consenso nacional, não só para Alagoas, mas para os estados mais pobres do Brasil, possamos encontrar o caminho de tirar esse indexador e encontrarmos uma outra solução, porque os juros que se paga do perfil da dívida do estado como de Alagoas é maior do que a taxa Selic. O governo toma a taxa Selic e empresta aos estados pobres com juros da ordem de 18%. Isso, na verdade, não pode continuar. E há a sensibilidade do governo. E hoje há uma espécie de mutirão dos governadores do Norte e Nordeste. E hoje nós tivemos um encontro com eles no gabinete do presidente desta casa. Encontramos o caminho para que, dentro de um consenso, do entendimento, de um acordo nacional, nós possamos encontrar os caminhos para minimizar as dificuldades dos estados mais pobres do Brasil. Eu queria agradecer a Vossa Excelência pela tolerância e dizer ao povo de Alagoas, acredite que a presidenta Dilma será, sem dúvida nenhuma, a grande timoneira para resgatar as coisas, a miséria do meu estado. O povo de Alagoas vai ter a expectativa e a esperança de que dias melhores virão, não tenho a menor dúvida. Muito obrigado, senhor presidente.